hoje, no BP News, os destaques do lançamento do Brasil Paralelo TV.
E também os primeiros dias de Jair Bolsonaro na presidência, com especial atenção à nomeação do filho de Hamilton Mourão como diretor do Banco do Brasil.
A crise de segurança pública no Ceará e a ajuda do governo federal.
E também a crise com a Venezuela. O Brasil lidera uma frente de países que já anunciaram não reconhecer o governo de Nicolás Maduro.
E agora, no BP News.
E agora nós vamos para a nossa
vinheta
de abertura. Boa noite, eu sou o Guilherme Macalossi.
Boa noite, eu sou Pietra Zucco. E a primeira pauta do dia é o lançamento do Brasil Paralelo TV. Aconteceu em dezembro, aqui nos nossos estúdios, e nós fizemos uma live mostrando como seriam os próximos programas que a gente iria iniciar. O primeiro que inicia e estreia hoje é o BP News TV.
E nós temos destaques do evento de lançamento que ocorreu em dezembro. Nós tivemos algumas participações interessantes, dentre elas a do escritor Percival Pugina, do historiador Tomás Juliano, do comediante e apresentador Danilo Gentili e outros mais. A nossa produção organizou um vídeo mostrando algumas das falas destes convidados especiais que estiveram aqui em dezembro para a estreia, o lançamento desta iniciativa que tomará forma ao longo de 2019. Vamos então ao vídeo com os destaques do lançamento da mídia do Brasil Paralelo.
Na minha experiência, o que tem que ser feito é ser falado. Porque vocês mesmos citaram aí o Espiral do Silêncio e tal, e tudo isso que eles fazem é para que não se fale, é para que exista uma hegemonia de discurso, uma hegemonia de pensamento. Porque, óbvio, você vai ver que se alguém falar contrário é colocado no poste e linchado. Então, o outro artista fala, eu não vou dar minha opinião. Então, quando você vê, só tem uma opinião na praça, não é? No meio publicitário, só faz campanha artista. O pessoal fala muito assim, né? Ai, não fala de política, porque quem artista que fala de política não faz publicidade. Como não, bicho? Eu fiquei doente semana retrasada e eu fiquei 2 dias em casa. Fazia tempo que eu não ficava vendo televisão. Eu ligo a TV, o que eu vejo nas principais campanhas publicitárias são os artistas que falam de política. São os artistas que pediam voto pro Haddad. São os artistas que, quando tem campanha pró-aborto, vai lá e é pró-aborto. São artistas que se manifestam politicamente e se manifestam, aliás, com coisas polêmicas, como o aborto, por exemplo. Então, assim, as grandes marcas contratam esses caras. Então, assim, é uma mentira que porque o que criou-se é um espiral do silêncio. Então, não é o problema você falar de política. O problema não, é de política, qual lado você está endossando. Esse é o problema, e não se você fala ou não de política. Então, o que deve ser feito é falar. E no meu caso, o que eu vejo aqui é o que vale é o Rock Balboa, que ele fala, não é o quanto você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar. Então, quando você falar, você vai apanhar, porque todo mainstream, ele fiscaliza para que apenas a agenda progressista e o politicamente correto reine, impere e tenha hegemonia e controle das coisas. Quando você falar contra, você vai apanhar, porque os principais veículos e jornais são dessa linha e vão te bater, vão te massacrar. Então você precisa resistir e continuar, porque aí você começa a quebrar o negócio. E existe você tem que ter a fé, porque é verdade que existe uma multidão de pessoas que estão sufocadas, estão de saco cheio, estão percebendo. Então, a dica que eu tenho é, fale, aguente as porradas e depois colha os frutos, porque tem uma multidão de pessoas que não aguenta mais
que,
isso.
Tá primeiro, bom? Que sob o ponto de vista historiográfico, histórico, a mídia alternativa, ela não nasceu agora. Nós sempre tivemos na história brasileira mídias alternativas. Exemplo, Hipólito José da Costa, que para muitos, inclusive, é o fundador do jornalismo brasileiro, ele foi um alternativo, sob o ponto de vista jornalístico. Machado de Assis, na sua embrionária carreira jornalística, também foi alternativo em determinados recortes. assim como, por exemplo, a própria esquerda conseguiu desenvolver uma série de narrativas e necessariamente uma escama simbólica que toca especificamente nosso contemporâneo a partir, muitas vezes, de mídias alternativas. O que acontece é um fenômeno bastante peculiar que se soma ao advento da internet, que se soma a outros fenômenos, em que, por exemplo, e dentro do recorte histórico, 30 anos não significa absolutamente nada, ou seja, há 30 anos atrás, nós tínhamos um debate, uma celeuma, que o Jornal Nacional, inclusive, ainda hoje se retrata, que é o fato de que o Collor teve alguns segundos a mais do que o Lula em 89, etc., e que isso, de fato, impactou o segundo turno. Ou seja, o que temos em nosso contemporâneo é um fato bastante singular que ultrapassa o limite da mídia alternativa, porque esta já é um fenômeno que toca na história brasileira já há um certo tempo, com outras definições, mas de que a mídia tradicional ela perdeu, de fato, a hegemonia do discurso.
Eu acho que agora vocês estão cumprindo um papel extraordinário, porque estão abrindo um campo. Primeiro, a dificuldade técnica, há pouco tempo atrás, era imensa. Você abria uma TV e conseguia concessão, era uma quase impossibilidade. Não fosse o próprio Silvio Santos, que alguém até eu acho mais entende melhor o povo, né? Veio aí de uma ascensão econômica muito grande. É porque quando ele já era rico, milionário, ele conseguiu abrir a sua TV e conseguir sua concessão com muita dificuldade. Então, assim, é muito difícil, seria muito difícil. Hoje, graças à possibilidade da internet, nós temos uma situação na qual algumas pessoas com talento, criatividade, capacidade e com alguns recursos, mas não é necessário ser milionário, multimilionário, como vocês têm explicado muito bem, o dinheiro aplicado por aqueles que confiam no trabalho do Brasil Paralelo já possibilita a criação de um veículo desse.
Então tá aí, esse vídeo é um compilado de vídeos maiores, o lançamento da mídia do Brasil Paralelo, Brasil Paralelo TV, está dividido em dois vídeos com outras muitas participações e vocês conferem na íntegra aqui no nosso canal. Pietra, vamos falar um pouco aí sobre por que o nosso telespectador tem que se inscrever no nosso canal. Qual que é a importância de se inscrever no canal do Brasil Paralelo?
Não só se inscrever no nosso canal, mas como também ativar o sininho é importante. Ao se inscrever no nosso canal, tu tem um contato mais direto conosco e ativando o sininho recebe sempre notificação toda vez que a gente coloca um vídeo novo no YouTube ou quando a gente inicia uma live e o BP News.
Lembrando aos nossos telespectadores que o Brasil Paralelo vai estrear ao longo deste mês de janeiro e fevereiro uma programação contínua aqui no nosso canal. Então fiquem ligados, o primeiro programa a estrear é este, o BP News, no qual nós vamos analisar os fatos mais importantes do dia, as notícias de destaque. E a qualquer momento nós podemos ter plantão, porque a notícia não tem hora. Qualquer horário é horário em que pode mudar a perspectiva do momento e o assunto acabar se transformando. Então fiquem ligados na nossa programação BP News, sempre durante a semana, a partir das 20 horas, e alternando horários, sempre com antecedência, você vai ser informado disso e os plantões. Exato. Pietro, vamos falar um pouquinho sobre o lançamento, que eu acho que é importante. Estavas na produção, foi um dia corrido, mas foi muito gratificante.
Deixa eu participar rapidinho aqui. Foi muito bom começar, iniciar algo novo, algo que a gente nunca tinha feito, uma transmissão de cerca de 4 horas e pouco, com sempre as pessoas mudando, nunca os mesmos aqui sentados. Foi uma logística grande que a gente teve que fazer. Em um mês a gente montou toda a estrutura desse estúdio. Tem luzes novas, câmeras novas. A gente saiu do escritório, né? Estamos num estúdio no momento. Então foi bem interessante. Toda a troca de conhecimento, intercâmbio de pensamentos, de visões, perspectivas também foi muito boa. A gente também teve aqui por Hangout o Luiz Felipe Bragança. A gente teve aqui presencialmente o Alan dos Santos, do Terça Livre. Também tivemos outras personalidades nessa noite. Caso vocês não tenham conferido lá, dê uma conferida, mas hoje eu adianto quais vão ser os programas que a gente vai estar lançando ao longo dos próximos meses. É o BP News, que já está lançado, Politicamente Incorreto, que vai ser basicamente falar sobre coisas politicamente incorretas que normalmente não se pode falar, fica assim na espiral de silêncio. Vamos ter o Aristocrata, que é um programa mais de bate-papo, mais de conversa, sempre pautado por assuntos. E além disso, também uma investigação paralela. investigação de casos que ainda não foram resolvidos no estilo Brasil Paralelo.
Muita coisa, então, vai estrear a partir destes meses de janeiro e fevereiro aqui no nosso canal, no YouTube Brasil Paralelo, fervendo aí de novidades para vocês que nos acompanham. Então, se inscreva no nosso canal. E vamos para...
E ativem o sininho.
Vamos para os nossos destaques. O governo Bolsonaro iniciou na última semana e já coleciona aí uma série de episódios. A produção selecionou dois trechos da posse e nós vamos falar ainda dela, ainda que nós estejamos com alguns dias de janeiro, porque a Pietra esteve em Brasília fazendo a cobertura em loco da cerimônia de transmissão da faixa presidencial. Então vamos colocar os trechos da fala da primeira-dama e de Jair Bolsonaro.
O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano.
Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Por muito tempo, o país foi governado atendendo a interesses partidários que não o dos brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar. Mas sabemos aonde queremos chegar e do potencial que nosso Brasil tem. Por isso, vamos, dia e noite, perseguir o objetivo de tornar o nosso país um lugar próspero e seguro para os nossos cidadãos e uma das maiores nações do planeta. Pode contar com toda a minha dedicação para construir o Brasil dos nossos sonhos. Agradeço a Deus por estar vivo e a vocês que oraram por mim e por minha saúde nos momentos mais difíceis.
Pietra, tu esteves lá. Como é que foi cobrir um evento desta importância in loco?
Foi uma experiência totalmente inédita, interessante, e a gente ia descobrindo como as coisas funcionavam lá.
Uhum.
Começou a gente tendo que se encontrar não no Palácio do Planalto, mas na CCBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Ali a gente passou por uma revista, depois a gente de van foi até o Palácio do Planalto. Antes de chegar lá também, outra revista da própria van, que tinha saído direto de lá.
Sim.
Dos participantes, de mochilas e coisas que estavam ali. De novo, passamos por mais procedimentos de segurança uma vez que a gente chegou lá. E a mídia em si, tanto a mídia alternativa quanto a mídia tradicional, tinham os mesmos privilégios, digamos assim. Eles até tinham alguns mais, por ter o link de transmissão direta. E
mais estrutura.
E a gente ficava dependendo dos nossos roteadores. Mas é algo totalmente inédito. Eu, por exemplo, não tinha noção que eu estava participando de uma live. Quando eu não falava para uma câmera, eu falava para um outro equipamento.
Para um aparelho celular.
Para um aparelho celular, com um estabilizador.
E tu não conseguia visualizar com quem tu estava falando?
Não visualizava. Eu te ouvia pelos fones, tinha teu retorno pelo fone. Tinha alguma comunicação com o Henrique, que também estava lá, que estava me gravando. E tinha todo o barulho do ambiente. Então é algo totalmente dinâmico, bem diferente. Até um pouco desnorteador quando é a primeira vez que você está fazendo aquilo. Mas...
E o esquema de segurança é muito forte.
Muito, muito forte. Eu tava com pequenos brincos na orelha e o detector de metais pegava eles.
Poxa, o esquema de segurança da posse poderia ser replicado pro resto do país, eu acho que é melhor.
Poderia, pois é. E teve gente, jornalistas ainda reclamaram de todo esse procedimento de segurança, de ter que estar lá desde cedo, mas parece que esqueceram da tentativa de assassinato na época, candidato à presidência.
E também havia presenças importantes de líderes internacionais, com destaque para o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. O Benjamin Netanyahu foi a primeira vez que veio ao Brasil, primeira vez que um primeiro-ministro de Israel vem ao Brasil. E ele é um alvo dos grupos terroristas internacionais, de modo que durante a sua estada, todos os locais que ele frequentou tiveram que lidar com esquemas de segurança acentuados. Para além do Benjamin Netanyahu, quem também esteve presente foi o secretário de Estado Mike Pompeo, dos Estados Unidos da América, representando o presidente Donald Trump, secretário de Estado americano, também visado por grupos terroristas. Então, isso tudo fortificava a necessidade de um esquema de segurança maior, claro, do que em outras cerimônias. Né?
E esse próprio esquema de segurança, dali a gente já começa todas as polêmicas e fake news do governo, em cima do governo Bolsonaro.
E antes de a gente entrar em alguns dos assuntos referentes a esses primeiros dias, um outro questionamento que eu acho que é válido, Petra.
Claro.
Estava lá e muita gente acompanhando a posse. Era esperada a manifestação da primeira-dama? Porque eu acho que o grande destaque que chamou a atenção ainda mais foi o fato de ela ter feito o discurso em Libras, a seleção. Nós fizemos ali o vídeo com um trechinho, mas foi muito emocionante esta parte em particular da posse. Né?
A mídia que estava lá recebeu da assessoria de imprensa qual seria o cronograma do dia. Em momento algum tinha discurso da primeira-dama.
Uhum.
Então foi de fato uma surpresa e foi uma emoção muito grande. É indescritível. Eu acredito que quem estava vendo por TV ou nos acompanhando por aqui, que viu, se emocionou, imagina como foi lá.
Sim.
E foi uma emoção geral, não foi só minha ou só de algumas pessoas. Deu pra ver que todos os convidados, toda a mídia estava mexida com aquilo.
Foi uma quebra de protocolo.
Foi.
No caso, não é comum que a primeira-dama faça uma manifestação no púlpito do Palácio do Planalto. Ela fez e foi
ainda
histórico.
Ainda mais antes do presidente.
Agora, sabe o que me surpreende, Petra? Que não ouvi nenhuma feminista, nenhum desses grupos pretensamente representativo das mulheres se manifestando a respeito disso, porque era uma mulher em posição de destaque falando para um segmento social excluído.
O que eu vi não foi de nenhum coletivo feminista, foi um ou outro coisa no Twitter falando que seria simplesmente para chamar atenção e não algo de ser louvável. Questão de ser midiático.
Mas daí é que vem o questionamento. Se você quer realmente que um problema seja discutido, você tem que fazer algo midiático para chamar atenção para aquele fato. Né? E a questão dos deficientes visuais e auditivos, as pessoas que têm problemas de comunicação e de entendimento, ele é tangente no Brasil. E que bom que a primeira-dama é uma militante na área, ela que é profissional na área de tradução de Libras, E interpretou muito bem, aliás.
Muito bem.
Né?
Inclusive, o vestido dela, com os ombros à mostra, é exatamente para poder fazer toda aquela interpretação do texto. Não é só usar das mãos, mas é usar o ombro, colo e o próprio rosto para interpretar o texto, né? Não são usadas só as mãos.
Muito bem. Seguindo a posse, o presidente Jair Bolsonaro também deu vazão à continuidade do seu governo com as nomeações e as posses dos ministros, entre os que passaram a atuar no governo agora, junto com o presidente, está o Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Nós vamos falar bastante sobre ele amanhã também, aqui no Brasil Paralelo, e mais tarde na pauta sobre a Venezuela. O Vélez Rodrigues, que é o da Educação. Também o Paulo Guedes, na Economia. O Onyx Lorenzoni, na Casa Civil. E o ministro Sérgio Moro na Justiça. Petra, tu acompanhou também as falas destes ministros todos. Algum destaque?
Esse momento de falas foi algo que já estava... Foi depois de vários momentos de procedimento.
Uhum.
E estava um pouco lá já estava cheio. A gente já estava em foco em outra coisa. Mas eu gostei de todas as indicações de... Eu acredito que os discursos estão alinhados na despetização do país, no retorno do país à saída da esquerda, né? De maneira geral, isso foi o que mais me chamou a atenção.
Um dos discursos que foi bastante discutido foi o do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
Uhum.
Né? Ele pontuou a política externa com críticas ao globalismo, fez inúmeras citações e, digamos, deu o tom do que se pode esperar aí das relações exteriores do governo Bolsonaro. Mas não me parece surpreendente, porque surpreendente seria ele falar exatamente o contrário do que ele exatamente disse.
Era o esperado.
Né? Era o que era esperado. o Ernesto Araújo, aí, ministro das Relações Exteriores do Brasil. Saíram algumas informações referentes a atos do governo. Eu acho que um destaque que nós podemos mencionar aqui é o da valorização do salário, né?
Exato.
O que aconteceu ali, Petra?
Falaram, acho que o principal divulgador desse fato foi também o candidato da época, o
Fernando Haddad.
Fernando Haddad, falando que o salário em questão estava R$8 a menos, acho que esse valor, R$8 a menos do previsto. Mas o que ele esqueceu nesse fato é que a previsão do salário mínimo segue a previsão da inflação. Como a inflação não estava tão alta quanto esperado, o salário mínimo também não ficou tão alto quanto esperado.
E vale lembrar, isso é um destaque importante, esta regra, que é a regra da valorização do salário, ela foi instituída pelo governo do PT.
Uhum.
Foi o governo petista que instituiu ela. No caso, o presidente Bolsonaro não poderia estabelecer um aumento para o salário que não estivesse em consonância com as diretrizes estabelecidas pela regra. E lembrando também que, ao votar o aumento, ao aprovar o aumento, o Congresso Nacional faz com base numa previsão, mas nem todas as previsões se concretizam.
Exato.
E daí já veio a narrativa de que os direitos dos trabalhadores estavam sendo tolhidos. É importante também dizer que foi o primeiro aumento real do salário mínimo nos últimos anos. Porque quando o salário mínimo ele cresce, mas a inflação cresce mais, você não tem ganho de renda.
Ao contrário.
Exatamente o contrário. E agora aconteceu uma valorização. Claro, uma valorização ínfima. É óbvio que ninguém vive com o salário mínimo mesmo. O salário mínimo é uma criação do governo para estabelecer um mínimo que se receberia. Mas as pessoas, em geral, elas completam a renda fazendo bicos, trabalhando em dois trabalhos, de modo que, se nós formos tomar o salário mínimo como referência, ele não serve para que as pessoas, de fato, vivam, ainda que a renda dos brasileiros seja muito baixa. O que se espera agora, entretanto, é que a valorização do salário seja estabelecida com um outro regramento. O presidente Bolsonaro chegou a mencionar isso, inclusive, em manifestação oficial. Pietro.
Próxima, outra questão que também teve bastante polêmica foi da pasta dos LGBTs. Saiu muita fake news dizendo que aquilo tinha... estavam sendo tirados das pastas de direitos humanos, mas foi muito ao contrário, foi colocado dentro da pasta, foi alocado para a pasta de família que está dentro dos direitos humanos.
Sim, isso foi com a medida provisória que foi instituída já no primeiro dia do governo Bolsonaro, e ninguém leu de fato o que estava na medida provisória. E daí seguiu aquela falsa polêmica relativa ao vermelho e azul, né? Que era uma figura de linguagem da ministra. Até acho que ela não devia ter mencionado isso, mas nós temos que nos preocupar, obviamente, com a questão relativa a tirar o país do atoleiro financeiro. E daí, no mesmo dia em que a ministra deu aquela declaração e aquilo repercutiu, o ministro Onyx Lorenzoni veio a público para falar sobre o pente fino que estava se fazendo dentro dos ministérios, inclusive com a demissão de CCs que seriam relativos ao período do PT. E nesse sentido, o governo Bolsonaro optou, inclusive, por acabar com o chamado Conselhão, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que foi instituído também pelo governo PT e não serviu para nada. Não serviu para nada, porque os milhões de desempregados surgiram com o Conselho atuando, e o que me parece que aconteceu foi a criação de uma série de organismos burocráticos na estrutura estatal que mais atrapalhavam a instituição de políticas públicas do que necessariamente aprimoravam essas políticas públicas. E com isso,
exato,
você está removendo aí várias estruturas políticas, várias estruturas governamentais que, na realidade, são empecilhos. Outro destaque da fala do ministro Onyx Lorenzoni foi em relação a questão dos imóveis da União. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, são 700 mil imóveis em nome da União. Então pare para pensar, 700 mil imóveis. Qual é a imobiliária brasileira que tem 700 mil imóveis? Eu duvido que tenha alguma com tamanha quantidade de propriedades. Não se sabe se esses imóveis incluem aí os terrenos de marinha, mas que tem muita coisa, tem muita coisa. E é necessário fazer um pente fino para que se esclareça toda a gastança desnecessária que o país vem tendo com esta quantidade absurda de propriedades e, obviamente, o gasto não é apenas com as propriedades, mas também com tudo que está dentro delas.
Né? Exato. Outra polêmica que agora está circundando o governo Bolsonaro é com o filho do Mourão, o Antônio.
Muito bem. Ele passou... Essa é uma polêmica forte. Né?
Passou de um salário de 12 mil para 37 mil no Banco do Brasil.
Essa nomeação se deu com a indicação do novo presidente do Banco do Brasil. E nós selecionamos aqui para os nossos telespectadores o tweet publicado pelo general Hamilton Mourão, esclarecendo ou justificando ou mencionando o episódio. Vamos colocar a imagem no ar e a Petra lê o tweet.
Meu filho Antônio ingressou por concurso no BB há 19 anos. Com excelentes serviços, conduta irrepreensível e por absoluta confiança do pessoal do presidente do banco, foi escolhido por ele para sua assessoria. Em governos anteriores, honestidade e competência não eram valorizados.
Ainda que o filho do general Mourão, de fato, tenha competência, e ainda que ele tenha ingressado no Banco do Brasil por meio de um concurso público, o fato é que me parece absolutamente inadequada a nomeação dele para este importante cargo dentro da estrutura do banco. Não lhe parece,
exato,
Petra?
Nesse momento não importa se ele é ou não merecedor disso, importa a mensagem que passa, a imagem que passa. E a que passa é que, se a gente puder falar dessa maneira, que a mamata vai continuar. Essa é uma das impressões que a gente tem, de que nada muito está mudando. Totalmente fora do tempo, poderia aguardar mais, poderia fazer outra coisa. Infelizmente, a gente não pode ficar só no pensando no que as coisas são. Deve ser considerado também o que as coisas parecem ser.
Sempre, isso aí, é a mulher de César, né? Uhum. Não pode só ser honesta, tem que parecer honesta.
Exato.
E aqui, eu não estou dizendo que o cara é picareta, né, nada disso, mas vamos lá, o governo Bolsonaro ele foi eleito com uma perspectiva de mudança em relação ao modus
Perfeito.
Operandi das indicações. E, em boa medida, isso foi cumprido. Por exemplo, o Paulo Guedes ele teve completa autonomia para nomear os seus assessores mais próximos. O Joaquim Levy, que preside o BNDES, foi escolhido pelo Paulo Guedes, não pelo Jair Bolsonaro. Então, eles tiveram liberdade. Agora, no caso do Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil também teve autonomia para nomear os seus assessores mais diretos. No caso do filho do Hamilton Mourão, um deles. Só que faltou simancol na nomeação, porque é o filho do vice-presidente. Ainda que ele tenha competência, ainda que ele tenha ingressado em virtude de concurso público, o fato é que o pai dele está na linha sucessória, o pai dele está no poder, e isso pode ser interpretado e está sendo interpretado como uma forma de nepotismo às avessas. E isso depõe contra a imagem do governo, isso depõe contra a lógica estabelecida até aqui do critério de indicações, e ninguém, em sã consciência, pode imaginar que seja razoável que o filho do vice-presidente da República, de repente, ascenda na sua carreira, passando de 12 mil reais mensais nos seus vencimentos para um cargo de diretoria, onde ele vai ganhar perto do valor teto do funcionalismo brasileiro, que é de 39 mil, pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal para desempenhar uma função burocrática no Banco do Brasil. Não é razoável uma coisa dessas.
O timing foi errado, o desgaste do governo vai ser desnecessário com isso. Deve-se entender que, uma vez na vida pública, outros cuidados devem ser tomados. Pelo que eu vi no próprio Twitter e nas manifestações dos eleitores do Bolsonaro, também não estão felizes na sua maioria com isso.
Aparentemente, segundo informações, o presidente Bolsonaro também não sabia da indicação. Daí é necessário que haja uma articulação, né? Ainda que os integrantes do governo tenham autonomia para escolher os seus assessores mais próximos, é óbvio que deve se pré-aprovar o nome que vai ser indicado. Né? Se o presidente Bolsonaro não sabia que o filho do vice-presidente seria indicado para ocupar o posto de diretor do Banco do Brasil, ele deveria ter sido informado antes pelo presidente do Banco do Brasil. Aliás, estrilos na comunicação do governo também têm sido causa de problemas. E esta semana começou com a polêmica envolvendo o aumento do IOF, redução da alíquota do IR, manifestações feitas pelo próprio presidente, que depois teve que ser corrigido pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que se apressou para dizer, não é bem assim. Inclusive o Marco Sintra, que é o responsável pela Receita Federal e Previdência. Então, a unificação do discurso, tanto para a comunicação interna do governo Bolsonaro, quanto para a exposição pública, é fundamental. Eu até questionei nas redes sociais e perguntei até quando a forma como a informação é dada dentro e fora do governo vai ser tratada desta forma. Os prejuízos não são apenas para o governo Bolsonaro, os prejuízos são para todos nós. E agora, em virtude disso, se o presidente não sabia, ele vai ter que, obviamente, vir a público se manifestar, porque as críticas, inclusive por parte de seus eleitores, já são bastante fortes. Este tweet que nós coletamos aqui para mostrar para vocês que estão nos acompanhando, seguiu-se de uma série de críticas dos internautas que manifestaram descontentamento para com a nomeação do filho do Hamilton Mourão. Então é isto. Muito bem. Pietra, Ceará.
Ceará está em crise de segurança pública desde quarta-feira, dia 2. Aparentemente, as indicações são que são as facções criminosas que estão gerando todo esse caos de explodir pontes, incendiar ônibus e carros. Uhum. É o Comando Vermelho, os Cidadãos do Estado e o Comando da Capital.
É tanto nome de facção que a gente nem lembra, né?
Hã? Exato. O então governador Camilo Santana, que é do PT, solicitou ajuda para o governo federal.
Sim. Os números são expressivos, né? São 148 ataques.
Já passou, está em 159.
159? Uhum. Né? Daqui a pouco nós vamos ter que botar um reloginho. Assim.
De quantos ataques acontece?
Já não dá nem para categorizar como crime comum. Eu acho que é importante utilizar uma palavra que a imprensa não tem utilizado. Uhum. Nós estamos aqui para fazer jornalismo alternativo, mas também para trazer, de fato, a forma de descrição da realidade como ela deve ser. Né? O que está acontecendo no Ceará é uma onda de ataques terroristas. Né? É bem diferente, por exemplo, e aqui eu não estou dizendo que é o ideal, não estou dizendo que o cara que vai lá, rouba a carteira, ou faz o assalto à mão armada, ele não deve ser punido e nem o que ele está fazendo não é grave. Mas existe uma relação de parâmetro que deve ser, obviamente, atendida, que é a seguinte: o crime comum não se compara a atos terroristas que colocam a sociedade inteira como refém, e é o que está acontecendo. Quando você explode uma ponte, você está replicando o ato de um grupo, como por exemplo a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico. Então as facções criminosas no Brasil já ganharam status de facções terroristas, porque impõem o medo à população, à sociedade inteira, mais ou menos da mesma forma como estes grupos que atuam no Oriente Médio e na África, e cujos agentes já estão espalhados pelo mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O Brasil vive uma guerra civil com estes grupos terroristas de origem criminal. Amigos dos Amigos, Comando Vermelho, PCC, todos eles atuam da mesma maneira. Intimidação, perseguição, assassinatos, sequestros, narcotráfico e agora ataques públicos contra a população, de modo a tentar sequestrar a cidadania e impor as suas pautas.
Exato.
Isso tem que ser enfrentado pelo governo com força.
Tudo
caso.
Isso veio a partir do dia 2, com o titular da Secretaria de Administração Penitenciária, o Luiz Moura Albuquerque, falando que não reconhecia essas facções no Estado e que não separaria os presos por essas facções. Ou seja, que acabaria com essa regalia. A partir de então, essa série de ataques e crimes, explosões e ações terroristas, como tu bem colocou, começaram. Inclusive, teve uma carta deixada próximo a essa ponte que dizia que se seguirem essa linha de essa linha mais dura com os participantes dessas organizações criminosas que estão presos, os ataques continuariam. Eles são só uma demonstração do que eles podem fazer. E, inclusive, essa carta estava assinada como crime organizado.
Então tá aí, é um claro sinal de que eles estão fazendo solicitações ao poder público. Eles estão tentando
negociar. Uhum.
Eles estão criando uma espécie de chantagem por meio de ações violentas. E é um desafio por parte do governo Bolsonaro agora. Né?
O primeiro desafio é que colocaram, né, esse desafio de comunicação. O governador do Ceará é petista e o governo é do PSL. Então teria esse desafio de cooperação, que agora parece que está ocorrendo tudo certo. O governador Camilo fez algumas solicitações para o então ministro Sérgio Moro. Ele não encontrou com todos os números solicitados, mas enviou Exército, Guarda Nacional e etc. E o segundo desafio, que eu acho que é o maior, é que é uma disputa assimétrica. Não são dois estados, dois países que estão em conflito ou em guerra e por isso teriam algumas cartas, algumas diretrizes e princípios morais a se seguir, que às vezes eles fazem isso, pelo menos assegurando os direitos humanitários. Uhum. É uma guerra, é um conflito assimétrico. Nenhum crime organizado, já pelo nome de ser crime, vai seguir essas diretrizes de, pelo menos, garantir os direitos básicos da população. Eles não estão nem aí para isso.
O Ceará, eu acho que é importante trazer isso para o público, o Ceará faz parte de uma região que é a região brasileira que tem o maior número de assassinatos, que é o Nordeste. Vejam que interessante. O Nordeste que se tornou, ao longo dos últimos anos, no reduto dos governos petistas. A Bahia é um grande exemplo. A Bahia é um estado extremamente inseguro. Foi administrado, já está na quarta administração seguida do Partido dos Trabalhadores. O senador Jacques Wagner foi governador do estado na época da greve dos policiais. Vocês devem lembrar das imagens de centenas de baianos sendo assassinados nas ruas de Salvador e de cidades do interior. E agora isso acontece no Ceará, um estado também administrado pelo Partido dos Trabalhadores e que, eu acho que é importante ressaltar, também tem a influência política dos Gomes, o grupo ligado ao Ciro Gomes, que na campanha eleitoral, vocês devem lembrar, se gabava que o Ceará era, parecia um estado diferenciado no país. Os dados oficiais, segundo o Atlas da Segurança, indicam que nos últimos 10 anos, o número de assassinatos no Ceará dobrou. Atenção, dobrou na última década. Uma elevação no número de crimes ocorridos contra a vida. E assim tem sido no Nordeste. E isso sepulta, inclusive, a tese da esquerda de que a ascensão social representa a diminuição dos indicadores de violência. Porque o Nordeste, nos últimos 14 anos, foi alvo de investimentos bilionários por parte do governo federal. E talvez o maior exemplo seja a transposição do Rio São Francisco. Mas nem por isso os indicadores de violência diminuíram, muito pelo contrário.
A gente já fez aqui no Brasil Paralelo, a gente produziu um insight sobre segurança pública e dando aqui uma palhinha para vocês. O que aconteceu, o que diminui a criminalidade não é investimento, não é melhoria em renda, não é nada disso. É simplesmente a possibilidade de ser pego e a redução da incidência criminal através de ser pego, ser preso e continuar pego. E sem regalia, sem poder entrar com o celular na prisão, que era o que estava acontecendo. O importante nesse momento, se eu poderia falar o que eu acredito que deve ser feito, é não se dobrar com esses criminosos. É normal em qualquer mudança de situação que tenha principalmente se lidando com segurança pública, seja na liberalização do porte das armas, ou então essa situação apertando essa fiscalização dos celulares, entrando nos presídios, sempre existe um pico que é um pouco caótico até que a situação se normalize. Então é só, de alguma maneira, gerenciando a situação, colocando mais policiais, mais exércitos, mais vigilância da Força Nacional lá, para passar por esse período mais caótico.
E vai lembrar, conforme a política pública se torna mais agressiva contra o crime, a reação do crime tende a ser mais violenta. Agora, não deixa de ser curioso, eu recomendo que vocês assistam no canal do Movimento Brasil Livre, o deputado eleito Kim Kataguiri, a quem nós vamos entrevistar na quinta-feira aqui no BP News. Ele menciona esta súbita mudança de filosofia no governo do PT, que colocou na secretaria responsável pela administração penitenciária uma pessoa que não tem muito a ver com aquilo que, historicamente, o Partido dos Trabalhadores aplica nas questões relativas à segurança pública. E o Kim Kataguiri, ele pondera, imagine se os outros governadores do PT resolvem fazer isso todos de uma vez só, né? Então tá aí, na próxima quinta-feira nós temos entrevista com o Kim Kataguiri, nós vamos falar com ele sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. E lembrando que nós temos no nosso site, na nossa plataforma de membros, várias entrevistas sobre segurança pública com o Olavo Mendonça, o Fábio Costa Pereira, a Ludmila Lins Grilo e muitos outros. Então, não deixe de assinar o nosso canal e também, obviamente, se tornar um assinante do Brasil Paralelo acessando o site www.brasilparalelo.com.br. Vamos sair um pouco do Brasil e vamos para a Venezuela. A Venezuela está em crise humanitária, política, econômica e agora diplomática. O Brasil esteve junto com outros países, grupo de Lima, no qual eles firmaram posição, não reconhecendo o novo governo de Nicolás Maduro. A produção selecionou um trecho da manifestação do grupo de Lima e nós colocamos no ar agora.
Esta declaração tem um mensaje político contundente. El principal mensaje es sin duda el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano.
Então tá aí, o Grupo de Lima se reuniu e manifestou essa posição. O governo Maduro obviamente reagiu dizendo que estão incitando um golpe. Mas essa é uma velha tática da esquerda, não é, Pietra?
Sim.
E a Venezuela não me parece caminhar de forma adequada e a solução pacífica vai ficando cada vez mais difícil. Né?
Exato. Nesse grupo de Lima são 13 países que participam: Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia. Eles afirmam que o processo eleitoral que ocorreu na Venezuela não é legítimo, porque ele não confere ambas as partes do processo eleitoral, não confere pessoas que... não garante que ele seja algo limpo, que o processo seja justo e legal, e porque existe já muita dúvida acerca dele. É isso que eles estão falando, eles não reconhecerão então. Agora no dia 10, o Maduro tomaria a posse dessas últimas eleições que ocorreram e eles não reconhecem como legítimo. A narrativa que o Maduro tenta emplacar, então, é essa bem que tu mencionou, que a mando de Washington se cria esse grupo de Lima para atacar a Venezuela.
Amanhã nós vamos ter uma entrevista especial aqui no BP News com o professor César Rödel, que é da área de relações internacionais. Nós vamos falar sobre os desafios da política externa do Brasil, principalmente no que tange a Venezuela, que se tornou o foco maior de preocupação da América Latina. E sempre lembrando que a fronteira norte do Brasil atualmente vive um verdadeiro caos em virtude do fluxo de imigrantes, muitos deles ilegais, que têm saído lá da Venezuela e se infiltrado no país buscando esperança e oportunidade de vida. Nós estamos com uma situação muito semelhante aqui com aquela vista na Europa Oriental, quando os alemães fugiam do Muro de Berlim pulando para a Alemanha Ocidental. É uma situação gravíssima.
Sim.
E nós vamos analisá-la com mais cuidado e mais atenção amanhã aqui no Brasil Paralelo News. E nós vamos ficando por aqui. Esses foram os destaques. Agradecemos a todos pela audiência. Foram mais de 2.000 pessoas ao longo desta hora de informação. E lembrando sempre, o Brasil Paralelo, ao longo deste mês de janeiro e de fevereiro, passará a transmitir uma série de programas aqui no nosso canal. O primeiro estreia hoje, PP News.
Petra. Exato. O PP News vai acontecer de segunda a sexta-feira. O horário normal vai ser às 20 horas, como iniciamos hoje. Vai ter alguma alteração no horário, uma vez por semana, devido ao núcleo de formação, que é um dos benefícios que os nossos membros assinantes têm. Aulas mais aprofundadas sobre certos assuntos, com professores renomados que acontecem também aqui nos nossos estúdios, são transmitidas ao vivo, e alguns alunos também podem participar presencialmente, e eles têm o benefício de ter o contato mais direto com o professor.
Então não deixe de se inscrever no nosso canal, clicando no botão vermelho embaixo e no sininho para receber a notificação. Acesse o site www.brasilparalelo.com.br, torne-se nosso assinante e ajude a financiar a nova mídia. Boa noite a todos e até amanhã.
Boa noite.